Excelentíssimas e excelentíssimo Senhora Secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal Rui Teixeira, Variação, Deputados Municipais, Presidente de Junta de Freguesia, União de Freguesias, estimado público aqui presente online, Comunicação Social, minhas senhoras e meus senhores. Uma muito boa noite para todos mais uma vez, os meus cordiais cumprimentos desde o Salão Nobre do Espaço Município. Declaro, antes de mais, abertos os trabalhos desta sessão da Assembleia Municipal, Vila Nova de Cerveira, pelas 20 horas e 48 minutos, a qual tem ordem de trabalhos constante a convocatória que foi enviada a todos os membros e que é do conhecimento público. Vamos começar os nossos trabalhos já de seguida com a chamada dos membros da Assembleia Municipal para verificação da existência do respectivo quórum nos termos do artigo 32, número 1 do Regimento. Senhora Secretária Márcia, por favor.
Muito boa noite a todos. Pelo Partido Socialista, Carla Torres, Renato Domingues, Joaquim Barroso, Eduardo Castro, Ana Paula Fernandes, pelo PENSE, António Machado, Manuel Pedro Soares, Aristides Martins, Mara Araújo, Vítor Alves, José Venado. A senhora deputada Cristina Martins está a faltar. Representantes das juntas de freguesia, Campos e Vila Meã, Camille e Gondar, Cornas, Covas, Gondarém, Loivo, Mendes Tido, Rebureda e Nogueira, Sapardos, Sopo, Vila Nova de Cerveira e Lavolha, e os membros da mesa, Senhora Secretária Marisa, eu própria e Senhor Presidente António Quintas.
Presente. Muito bem, temos então a existência de quórum com a presença de 25 membros que acompanham esta Assembleia Municipal. De seguida, a mesa informa sobre as comunicações recebidas quanto a ausências ou substituições na reunião de hoje. Primeiro Cláudio Coelho, Dilar Araújo, Cristina Martins, Mário Afonso, Liliana Silva, Manuel Esteves Safardos, Luís Araújo Sopo e Elizabeth Pereira Loivo. Foram as comunicações recebidas quanto a ausências. Relativamente a ausências de tempo, temos aqui Sopo, Vila Nova de Cerveira, Loivo, Canemil e Gondar. Quatro ausências de tempo. Há algum movimento? Pense. Passamos então à apreciação e aprovação da ata da reunião anterior. Vai ser submetida então à votação. Quem vota contra? Dois votos contra. Eu peço desculpa, só pode votar, esqueci de fazer esta menção, só pode votar quem esteve presente na reunião anterior. Mais uma vez, portanto, para que não haja depois lapsos. Portanto, dois votos contra, Sr. Deputado Pedro Soares e José Venado. Quem se abstém? Uma abstenção, Sr. Deputado Aristides Martins. Muito bem, aprovado por maioria. Passamos então aos votos de louvor, congratulação, saudação e pesar. Inscrições? Carla Torres. Mais. Vítor Alves. As boas-vindas ao Sr. Deputado Vítor Alves, antes de mais. E avançamos, Sr. Deputada Carla Torres, por favor.
Presidente, eu tenho dois votos de congratulação, se me permitir fazer os dois em
Muito
simultâneo.
bem, com certeza.
Assim economizamos um
Muito
bocadinho
bem.
de tempo. Então, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimas Senhoras Secretárias, Senhor Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras, Senhoras e Senhores Deputados, caríssimo público aqui presente e online, Comunicação Social. Nesta época festiva, cumpre-nos enaltecer o trabalho realizado pelas IPSS do nosso concelho, Universidade Sénior, juntas de freguesia e demais colaboradores, que certamente todos tiveram a oportunidade de admirar os belíssimos trabalhos por eles realizados ao longo desta etapa, desta época natalícia. Trabalhos esses que se encontram a engalanar a nossa vila, tornando-a com um aspecto e espírito mais natalício e atrativo para os cerveirenses e todos aqueles que nos visitam. Mas, para além destes trabalhos natalícios, não podemos deixar de fazer referência aos trabalhos decorativos relativos à comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Trabalhos que foram utilizados na ornamentação da fachada do edifício da Câmara Municipal, assim como do Salão Nobre, e que foram considerados por muitos autênticas obras de arte. Pelo empenho e dedicação demonstrados, a bancada do Partido Socialista propõe um voto de congratulação a todas as pessoas envolvidas nesta atividade. Segundo voto de congratulação. Duarte Cunha, jovem cerveirense que aos poucos foi mostrando a sua qualidade e foi consolidando a sua importância no panorama futebolístico nacional. Iniciou a sua prática desportiva no Clube Desportivo de Cerveira, tendo posteriormente ido defender a camisola e as cores do Futebol Clube do Porto. Dado o seu excelente desempenho no Futebol Clube do Porto, foi convocado para integrar a equipa da nossa seleção nacional no escalão sub-16. Depois destas conquistas, mais recentemente conquistou uma muito importante. Foi o de ter efetuado o seu primeiro contrato profissional com o Futebol Clube do Porto no escalão sub-17. Assim, o Duarte foi mostrando a todos, especialmente aos mais jovens, que com esforço, resiliência e dedicação, os nossos sonhos não são apenas sonhos, mas sim um objetivo de vida que só termina quando os conseguirmos concretizar. Pelo sucesso reconhecido e reconhecimento alcançado, a bancada do Partido Socialista propõe que lhe seja atribuído um voto de congratulação.
Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, vamos dar a palavra ao Sr. Deputado Vítor Alves, por favor. Depois já, até por ser o mais novato nestas... Faça a favor.
Excelentíssimo Presidente da Mesa Municipal e Secretárias da Mesa, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Deputados da Assembleia Municipal, Srs. Vereadores, Minhas Senhoras e Meus Senhores, presentes e online. Voto de pesar. Foi com grande consternação que tivemos conhecimento do falecimento de Alcides Dias Cardadeiro, ocorrido no dia 5 de novembro de 2024. Alcides Dias Cardadeiro nasceu nas Febres, mas foi em Vila Nova de Cerveira que deixou um legado marcante. Em 1968, chegou à vila, que se tornaria a sua casa, e com um espírito empreendedor, abriu uma ourivesaria. Em 1971, casou com Maria del Carmen Martins Juxa e teve dois filhos, Sandra Palona Martins Dias Cardadeiro e Paulo Alexandre Martins Dias Cardadeiro. Em 1972, expandiu os seus horizontes e incluiu uma ótica na sua ourivesaria, consolidando o seu negócio. O seu dinamismo levou-o a abrir filiais em Valença e Monção, levando serviços de qualidade a outras comunidades da região. A formação em optometria destacou-o como um profissional dedicado e reconhecido. Além disso, Alcides foi delegado da ANO, a Associação Nacional dos Óticos, representando a Zona Norte e promovendo o setor. Paralelamente à sua carreira profissional, Alcides destacou-se na área desportiva, apaixonado pelo futebol, foi atleta, treinador e presidente do Clube Desportivo de Cerveira, um papel que desempenhou com grande dedicação na época de 82-83, acumulando funções de presidente e treinador. Conquistou pela primeira vez na história do Clube Desportivo de Cerveira o título de campeão da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Na época seguinte, acumulando as mesmas funções, disputou o Campeonato Nacional da Terceira Divisão. Em 1980, completou o curso de treinador de futebol promovido pela Simbol, Sindicato Democrático de Profissionais de Futebol, obtendo a carteira profissional número 371, o que demonstrava o seu compromisso e competência no desporto. O contributo de Alcides Dias Cardadeiro para o Conselho de Vila Nova de Cerveira vai além das áreas empresarial e desportiva. Ele participou ativamente no desenvolvimento da comunidade, intervenção pública e política, sendo uma pessoa afável, respeitada e admirada, sempre comprometido com Vila Nova de Cerveira. A sua visão, trabalho árduo e paixão deixaram marcas indeléveis, tornando um exemplo de dedicação e impacto positivo na história da vila. Tais qualidades justifica que seja aprovado o presente voto de pesar e que a Assembleia Municipal endereça à família as sentidas condolências pela perda de tão ímpar cervenense.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim será feito. Sim, pode ficar. Muito obrigado. Sra. Deputada Mara, por favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, caras secretárias, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimas senhoras vereadoras, colegas deputados municipais, estimado público aqui presente e também quem nos acompanha por via digital, comunicação social. Foi com manifesta consternação e tristeza que no passado dia 21 de outubro de 2024, Campos e também muitos cerveirenses receberam a notícia do falecimento do Sr. Professor Joaquim Graça. De seu nome completo, Joaquim Batista Pires Graça. Professor Graça deixou-nos um legado inquestionável, dado o vasto e multifacetado currículo que apresenta. Assim, integrou a primeira variação da Câmara Municipal. Foi presidente da Comissão Administrativa da Freguesia de Campos após 25 de Abril. Foi sócio fundador do Centro de Cultura de Campos, integrando a direção durante vários mandatos. Foi sócio fundador da Unisénior e mais tarde dirigente. Foi dirigente do Centro Social e Paroquial de Campos e grande impulsionador da Escola de Música. Fez parte também da Comissão Económica dos Assuntos da Igreja Paroquial de Campos. Para além deste enorme e rico rol de cargos e exercícios ao serviço da causa pública, exerceu com distinção a função de docente em várias escolas do nosso concelho e no vizinho Concelho de Valença. Nesta atividade docente, ainda integrou várias equipas de júris de exame da 4ª classe. Foi muitas gerações de homens e mulheres que ajudou, educou e ensinou nos primeiros anos da escolaridade. Para além do referido, fica também a sua atitude, a sua postura, a sua imagem de homem afável, disponível, dotado de conhecimento em vários temas do nosso cotidiano. Muito se aprendia numa simples conversa, encontro ou reunião com o professor Graça, sempre com uma vontade férrea de encontrar pontos para a solução dos problemas. De facto, estamos mais pobres, porque perdemos um dos nossos. Sim, digo maior, porque aquilo que deu aos outros, pela sua entrega à sua causa pública, pela simpatia que radiava e pela palavra de amizade e de conforto que deixava. Pelo exposto, proponho um voto de pesar, votado por todos os elementos desta Assembleia. Proponho ainda que desse voto seja dado conhecimento à família.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mara. Assim será feito. Muito obrigado. Mais inscrições? Não? Então passávamos à admissão, à votação. Quanto à admissão de todos os votos, se não se importarem, quanto à admissão, seria em bloco. Depois cada um por si a sua votação concreta. Diga, Sra. Deputada. Ah, muito bem. E vice-versa. Muito bem. Diga.
Qual do Duarte,
um gratuito
a nível da Seleção Nacional, a nível do futebol,
do Porto. Muito bem. Muito bem, sim, senhor Sr. Deputado. No... Muito obrigado. Então, quanto à admissão dos votos, em conjunto os quatro votos, quem vota contra? A sua admissão. A sua admissão. Ninguém? Quem se abstém? Estão admitidos todos os votos. Quanto à deliberação sobre cada um deles, primeiro, voto de congratulação às instituições IEPSS, IPSS e outras, nesta época festiva, pela colaboração dada, voto apresentado pela Sra. Deputada Carla Torres. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Segundo voto de congratulação ao atleta Duarte Cunha. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Terceiro voto, voto de pesar pelo falecimento do Sr. Alcides Dias Cardadeiro. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Aprovado por unanimidade. Quarto voto, voto de pesar pelo falecimento do professor Joaquim Graça, de Campos. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Igualmente ninguém. Aprovado por unanimidade. Passamos então de seguida às intervenções políticas e interpelações ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Inscrições? Ninguém? Sr. Deputado Renato Domingos, faça favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e Srs. Secretárias, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e Sras. Vereadoras, Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta eleitos pelo PS, PSD e pelos movimentos independentes, Excelentíssimos Srs. Deputados da bancada do Partido Socialista, Excelentíssimos senhores deputados eleitos pelo Movimento Pensar Cerveira, abre parênteses, inclusive os militantes e candidatos PSD, fecha parênteses, estimado público aqui presente e online, comunicação social. No centenário de Mário Soares, não podemos deixar de elogiar e agradecer a todos aqueles que se bateram com espinha dorsal, coragem e ética na política pelos valores democráticos, arriscando couro e cabelo. Exemplo disso é Sá Carneiro, quando aceitou integrar as listas pelo Porto, fazendo então parte dos quatro elementos independentes escolhidos naquele distrito, com o intuito de mudar por dentro o sistema nacionalista autoritário e converter o país numa democracia. A proposta de democratização levada por estes deputados renovadores viria a ser rejeitada na Assembleia Nacional. Na sequência disso, Sá Carneiro demitiu-se, não curvando perante Marcelo Caetano, mesmo com o risco de ser preso e perseguido. Sá Carneiro é fundador do PPD, mais tarde convertido em PSD, e deixou-nos uma frase que deveria pautar a todos que fazem política, quer a nível nacional ou local. Defendia Sá Carneiro: a política sem risco é uma chatice, mas sem ética, é uma vergonha. Ao contrário de Sá Carneiro, o PSD em Cerveira foi tomado conta por aqueles que têm valores distintos. Não se demitem por terem sido eleitos pelo Pensar Cerveira em todas as assembleias municipais, escondem a camisola do PSD. Várias vezes perguntei ao Sr. Deputado Pensar Cerveira e Presidente do PSD se falava em nome do PSD ou do Pensar Cerveira. Nunca respondeu, porque, como dizem os advogados, estar calado é uma forma de defesa quando o que dizemos nos pode culpar ainda mais. É o que tem acontecido, pois tudo o que diga só demonstrará a incoerência e a tentativa de tapar com a peneira o que todos os cerveirentes sabem. Numa entrevista que li atentamente no Cerveira Nova, do candidato à Câmara Municipal pelo PSD / deputado municipal do Pensar Cerveira, este tenta criar uma narrativa falsa para enganar as pessoas, que já a tinha feito e dito aqui na Assembleia Municipal. É falso que em 2013 o PSD fizesse parte ou tivesse algum tipo de associação com o Pensar Cerveira. O PSD tem a candidatura própria com o saudoso Dr. Marques, elegeu um mandato na Assembleia Municipal, a engenheira Cláudia Pereira. Nessas eleições, o PSD teve cerca de 570 votos. Sabem porquê? Porque um grupo de dirigentes do PSD, onde se inclui o atual deputado Penso / candidato à Câmara do PSD, fizeram uma demandada que pretendia que o PSD não conseguisse ter listas. A entrevista em si é um vazio de ideias, onde a única proposta apresentada como bandeira é, passo a citar o próprio, executar uma saída a sul para a EN13 com a passagem inferior à linha de ferro, onde revela já que tem os desenhos. Senhor deputado, do PENSE barra candidato do PSD. Já sabe quanto é que custa a obra? Tem orçamento? Na verdade, não me surpreende. Este desvario para a megalomania já vem desde 2009. Nessa altura, já defendia e apresentava como ideia de marca um teleférico. Cerveirenses, este não é o PSD de Sá Carneiro, nem de Cavaco Silva. Este é o PSD que deixou a Câmara de Cerveira em quase falência e sem dinheiro para pagar os salários dos funcionários da Câmara. Meus caros, embora a entrevista seja um vazio de ideias e propostas, há informações interessantes que ficámos a saber. Primeiro, ficámos a saber que existem vários elementos do PSD na bancada de Pensar Cerveira. Nunca tínhamos dado conta disso. Segundo, que se sentem muito bem com o lugar que deixaram no Pense, pois, na verdade, condicionaram tanto o presidente Engenheiro Nogueira que as propostas eram do PSD. Terceiro, ficámos a saber que acham a cadeira confortável e não se demitem, nem se desvinculam. E embora nem saibamos quem são, podemos desconfiar. Vou tentar adivinhar um. Vocês tentem adivinhar os outros. Existe um deputado que entra mudo e sai calado. Mas nas redes sociais é um superentendido e um assumidamente PSD. O candidato à Câmara não diz nada, por exemplo, do Castelo, na entrevista. Mas se quisermos saber o que pensa o PSD, basta ler o deputado que não fala nas assembleias municipais. Diz assim o senhor deputado. Uma unidade hoteleira de 4 estrelas, com 49 quartos, de certeza criaria postos de trabalho e traria impostos para os cofres do município. Pois bem, vou informar aqui uma coisa. Revorgi, empresa que ficou Castelo. Sócio, Eurico Manuela Fonseca, 95%. Maria da Fonseca, 5%. Criada em 2020, a concessão foi em 2019. Vendas, tem zero desde o início da atividade. No banco, tem 41 euros. Capitais próprios, negativos, 130 mil euros. O que representa uma falência técnica. Mas, a empresa está sem atividade desde 31/12/2023. Para além disto, a outra empresa do senhor Eurico da Fonseca está em condições similares, e tenho aí as contas que posso-lhes mostrar. Não havendo registro de outra empresa em nome do senhor em Portugal. Esta é a prova do que defendi sempre. O PSD aproveitou-se dos elementos do PS, que ficaram chateados num processo que todos tivemos culpas, para chegarem ao poder. Por isso, é hora de todos aqueles que servem neste projeto voltarem onde nunca deveriam ter saído.
Obrigado, Sr. Deputado Renato Domingos. Quem se inscreve, sou o deputado Pedro Soares, faça favor.
Sr. Presidente da Assembleia, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, Srs. Deputados Municipais, Srs. Presidente de Junta, excelentíssimo público, excelentíssimos concidadãos que nos estão a ver desde casa, comunicação social. Aquilo que o Sr. Renato Domingos veio aqui dizer sobre Pense já é repetitivo, mas começa a entrar em algo que eu já fiz o meu culpa. E se o senhor bem se lembra, uma das primeiras intervenções que eu fiz, quando vim para esta Assembleia, eu disse que o senhor era um mentiroso e era um demagogo. E eu depois cheguei aqui nesta Assembleia e fiz o meu culpa, disse eu vou tentar, porque temos efetivamente que tentar ouvir algumas coisas e ficarmos, epá, e dar ao desprezo, para lhe ser muito sincero. Mas depois chega a um determinado ponto que é impossível isso acontecer. Eu vou começar pelo fim da sua intervenção. O que é que o senhor sabe da Câmara de 1989 que era o Presidente da Câmara? O que é que o senhor sabe da Câmara, do que é que devia ou deixava de ver? O que é que o senhor sabe de um presidente de Câmara que pôs este concelho no mapa? Que tem a Bienal de Cerveira? Que tem o Ferribolte? Que tem a piscina municipal? Que tem água e luz em todas as freguesias? O senhor devia de ter vergonha sequer de pronunciar o nome desse senhor, porque é meu sogro. É meu sogro, não. É meu sogro falecido. E tem que falar de pessoas que já não estou aqui para se defender, ainda está aqui alguém nesta Assembleia Municipal que o pode defender ao menos a honra dele. O senhor não sabe absolutamente nada. Peço desculpa, Sr. Presidente, pela minha empolgação, mas eu acho que... É assim, nós estamos a falar... É assim, epá, eu, é sério. Bem, sabe que criou as zonas industriais, as duas zonas industriais que nós temos neste concelho, que hoje dão o que dão a este concelho? Sabe quem foi? Foi esse senhor que o senhor estava aqui a dizer, que disse que deixou a Câmara na falência. E, efetivamente, houve muitos problemas financeiros que foram deixados pelo passado. Isso é um facto. Isso é um facto. A questão é que esses problemas financeiros que foram resolvidos e que foram empolgados durante muito tempo é aquilo que hoje faz de Cerveira ser Cerveira. Senão hoje Cerveira era um concelho como outro qualquer, ou se calhar bem pior que outro qualquer. Senão hoje não tinha a Zona Industrial do Polo 1, não tinha a Zona Industrial do Polo 2 e não tinha muitas mais coisas que eu aqui referi. E podia citar muitas mais. E podia citar muitas mais. Mas não vale a pena, porque sobre isso... Não, nem vou discutir com o senhor. Bem, em relação à questão do PS, e do PST, também já lhe disse que é muito repetitivo. Sabe, o senhor é novo, mas o senhor é muito velho. Sabe? O senhor é muito velho. O senhor tem uma mente velha. O senhor é pior que os velhos do Restelo. Nós ainda andamos aqui a falar, passado estes anos todos, de quem é que está aqui que é do PST, ou que deixa de ser do PST. Ou de onde é que está, ou deixou de estar. Eu já disse aqui várias vezes e vou tornar a repetir. Quem está aqui é do Pense. Ponto final de parágrafo. E quem não estiver aqui nessa condição só tem duas hipóteses enquanto eu estiver aqui à frente desta bancada. É, ou desvincula-se, ou vai-se embora. E quando estiver aqui não está a defender partido nenhum. Está a defender o movimento independente Pensa à Cerveira. Foi nisso que as pessoas votaram. Quero um exemplo concreto? Vou dar um exemplo concreto, Sr. Deputado. Aquela cadeira que está ali está vazia. Sabe quem é? É a deputada Cristina Martins. Foi pedido para eu substituir. Sabe o que é que eu não substituí? Aquela senhora desvinculou-se do PENSE. Aquela senhora diz que é independente dos independentes. E eu é que eu vou substituir na minha lista? Claro que não! Eu só tenho uma cara. Isto para mim é verticalidade. Nós só estamos nisto, a sério. Ou andamos isto a brincar? O senhor anda aqui a brincar desde o início deste mandato. A dizer mentiras. O senhor anda aqui a inventar. Anda aqui a dizer... E agora já vou engatar aqui uma coisa na outra... Que eu nem era para intervir, mas eu já vou engatar aqui uma coisa na outra. O senhor anda aqui, o senhor tem um tipo de política suja. E eu, para combater a sua política, tenho que baixar ao seu nível. Que é uma coisa que me irrita solenemente. Sabe? Irrita-me solenemente, tenho que baixar ao seu nível. Porque eu assim, dava ao desprezo. E deixava-o falar sozinho. Agora, quando o senhor fala daquilo que não sabe, quando o senhor está a falar de pessoas que não estão aqui para se defender, que deram muito por Cerveira, coisa que o senhor nunca na sua vida vai dar, nem que nascesse 10 vezes. Nunca o senhor chegava aos pés da pessoa que acabou de falar. E está aqui a insultar pessoas. Estão a defender o movimento independente que foram eleitos pelos cerveirenses. O senhor não está a insultar estas pessoas. O senhor está a insultar os cerveirenses que votaram nelas para elas estarem aqui a representar aquilo que acreditavam. O PSD... Ou as pessoas que fazem parte do PSD estão no movimento independente, como está a gente da CDU, como está a gente da Iniciativa Liberal que já esteve aqui e que o senhor elogiou. Sabe? Aquele senhor que estava aqui da Iniciativa Liberal, que votou a favor de um orçamento, nem sabia o que era, foi muito elogiado pela sua bancada, também faz parte do PS à Cerveira. Sabia? Também tem junto do Bloco de Esquerda. Sabia disso? Pois é, senhor deputado. O senhor há muitas coisas que não sabe. E até não sabia outra coisa. Sabe? E que disse o disparate que disse logo no início do mandato. Sabe? Que a Câmara anterior não podia cumprir as promessas que tinha feito porque não tinha capacidade de endividamento e que tinha as contas em desordem. A Câmara acabou de receber um elogio que é uma das 10 melhores câmaras a nível nacional com melhores contas públicas. Esse trabalho foi feito em 3 anos, Sr. Deputado. Foi em 3 anos que esta Câmara conseguiu estes resultados. Ou isto é um trabalho que vem de trás? Sabe qual é a dívida do município de Vila Nova de Cerveira quando saiu daqui o Engenheiro Carpinteira? Também não sabe. Também diz disparates. Sabe? Houve alguém que durante 8 anos fez esse percurso e esta Câmara, e bem, Continuou. Porque se uma Câmara que não vai prestar empréstimos ao banco e paga a dívida, como é óbvio, a dívida baixa. E é por isso que hoje o município de Vila Nova de Cerveira, e bem, e muito bem, tem estes resultados. Agora, este tipo de politiquice, para mim, chega. E o senhor agora pode dizer aquilo que bem entender, que da minha parte sabe o que é que vai levar a partir de agora? Uma coisa muito simples. Desprezo. Não volto a falar, não volto a falar em pessoas que não estou aqui para defender, e nem volto a falar de pessoas que o senhor não é digno, nem conhece o percurso que elas fizeram. Desculpe, Sr. Presidente, a minha empolgação. Muito obrigado. Muito
obrigado, Sr. Deputado. De seguida, Sr. Deputado, faça favor. Sr. Deputado Renato Domingos.
Sr. Presidente, isto, eu acho que, pronto, tem que haver uns mínimos. É o seguinte, primeiro não falei em pessoas, depois fui eleito como toda a gente. A pessoa mais visada aqui são uma pessoa que eu me dou bem, tomei café com ela esta semana, considero até um amigo. Portanto, estamos aqui a fazer política, acho que é isso que devemos fazer. Pá, se você não... Pá, não sei, isso é comigo. Você tem um problema comigo, por isso, talvez isso um dia passe. Mas queria só duas coisas dizer, que eu não falei em ninguém. Eu disse, foram aqueles. Não referi ninguém em concreto e reconheço muito bem que há pessoas que fizeram, nem vou dizer o nome, muito por Cerveira. Agora, é um facto. E também vou justificar. Vou justificar porque o professor Euclides, o engenheiro Carpinteira, quando chegaram à Câmara, foram ter com o Cavaco Silva, com o seu professor Cavaco Silva, e o seu professor Cavaco Silva desenhou o primeiro programa de assistência financeira a uma Câmara, porque a Câmara de Cerveira não tinha dinheiro para pagar salários. Agora não estou a dizer que foi o Presidente, ou que foi este, ou foi aquele. Foi o PSD da altura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aristides Martins, faça favor.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Senhoras Vereadoras, Senhores Deputados, público em geral aqui presente e online. Minha primeira palavra é apenas para complementar, se calhar, aquilo que o Sr. Deputado Renato queria dizer e não disse, e que eu tenho que lhe agradecer, que tenha lido a minha entrevista. Muito obrigado. Não é para, se calhar, muito comum ver um deputado da oposição, a minha oposição, a ler uma entrevista. Eu fico, como deve compreender, lisonjeado por isso. E, no mais, Sr. Deputado, acho que já um dia lhe disse que, no mais, é mais ou menos espuma do momento, porque, como deve compreender, tudo já foi, no meu modo de ver, explicado na minha concepção, a minha presença nesta casa, na minha presença no movimento Pensar Cerveira, e eu tive a honra, e ainda pertenço, porque ainda está em funções, estará pelo menos mais um ano, se não continuar, também o disse na minha entrevista, porque o movimento Pensar Cerveira tem lá órgãos a funcionar que decidirão como fazer, e obviamente isso é o respeito democrático que temos pelas instituições e pelas organizações, e portanto, Sr. Deputado, continuo muito confortável. As minhas ideias não mudaram um milímetro. O senhor se calhar queria que eu viesse dizer aqui que agora já sou contra o Pensar Cerveira, porque, entretanto, como o senhor aqui disse, neste momento, publicamente, sou candidato do PSD. Isso seria, sim, uma incoerência absoluta. E sim, seria demagogia. As pessoas têm que ser íntegras. E eu nunca renego aquilo que digo, faço até ao fim e assumo as consequências. Espero que fique esclarecido. Do resto, é a espuma da política que eu não alimento, porque essas coisas valem exatamente zero. Mas falar uma coisa importante, se calhar, e por isso, até, veja lá, tal foi-se, faz sentido que eu aqui abordo com todos os senhores deputados, porque me parece que, de facto, tem muita atualidade. E, de facto, na minha entrevista, não surgiu essa questão, provavelmente porque as entrevistas também têm o seu timing, que é exatamente o que é que nós pensamos sobre a pousada de Dom Dinis. Que é uma realidade muito concreta. Isto não tem... Não vamos meter no mesmo saco tudo aquilo que lá não está. Castelo de Dom Dinis, as entidades religiosas que lá têm as suas posições, o Castelo da Santa Casa, a Nossa Senhora da Ajuda, são coisas... e o espaço público. São coisas tudo muito diferentes. Eu distingo-as todas para que não haja mal entendidos. E, de facto, após a Arão Diniz, se calhar nesta sala estão muitas pessoas que se lembram do que a pousada de Diniz era para Vila Nova de Cerveira há 30 anos atrás. Um ex-libris. Uma pousada de referência pela qualidade do serviço que fornecia aos seus hóspedes. Um ex-libris. Das melhores pousadas de Vila Nova de Cerveira, do país, estava em Vila Nova de Cerveira. Havia algum problema? Nenhum. Há gerações de cerveirenses. Gerações. Na qual eu me incluo. Que trabalharam nesta infraestrutura. Desde a recepção às cozinhas, aos serviços de quartos. Era esta a realidade que tivemos muitos anos até 2008. E não esquecendo exatamente este legado, chegamos a 2024 e encontramos-nos com uma realidade que no mínimo pode ser apelidada de um enredo. Infelizmente, um enredo. E eu, por acaso, até tenho um trabalho hoje muito facilitado aos senhores deputados, porque vou citar, e quando se cita, alguém escreveu para a gente citar, e cito exatamente o jornal, que é um dos que deu-nos a esta discussão nos últimos tempos, e que nos foi trazendo alguma atualização sobre este folhetim. Diz-nos, o jornal, escrito pelos seus intervenientes, no qual também, obviamente, é interveniente o Sr. Presidente da Câmara, que o Dr. Rui Teixeira obstaculizou sempre o licenciamento. Aliás, como é público, ele é contra o hotel no interior do castelo. Mas o hotel já lá existia antes, até 2008. Se ele tem alguma coisa contra, tinha que ter falado com o Estado, com o Governo, com o Turismo de Portugal, não comigo. Dizia, neste caso, o concessionário, e uma declaração de interesses, eu não conheço o concessionário, nunca o vi. Vi-o na televisão. Se calhar como todos vocês. Não sei quem é. Eu nunca tive nenhum contacto pessoal com ele. E, portanto, estou a ler exatamente aquilo que a comunicação social reproduziu. Mas diz mais. Diz que aquilo que nós aqui já temos falado e discutido, e para discutir nesta sede que é a Assembleia Municipal, diz-nos que este projeto começou, e a concessão foi em 2019, teve um prolongamento de 2 anos em virtude da pandemia, aparentemente porque tiveram todos, as concessões deste programa criado pelo Estado, que era o Revive, mas aqui em Vila Nova de Cerveira, e agora atentem, em Vila Nova de Cerveira, teve mais 3 anos. Mais 3 anos. E porquê que teve mais 3 anos? Teve mais 3 anos porque, diz o jornal, cito, o Estado deu-me mais 3 anos de prorrogação com uma carta em que diz exatamente que me prorroga pelos atos do Presidente da Câmara, por ter obstaculizado o processo e por isso não foi minha culpa. 3 anos. Portanto, os 3 anos que este concessionário, que já tinha tido 2 anos, teve, nas palavras desta publicação, numas vidas mentidas, foram causa direta de atos de obstaculização do município. Vamos lá ser consequentes. Mas o município e os seus representantes existem para obstaculizar projetos? Projetos que também está publicado neste jornal, representam um investimento de cerca de 3 milhões de euros. Cerveira permite-se pôr em causa um investimento desta grandeza só porque sim? Pensemos. Todos. Diz mais. E aqui sim, há uma questão. Todos nós vamos, provavelmente nos próximos tempos, se calhar ouvir falar, esperemos que pelas boas razões. Diz mais. Diz que O senhor Presidente da Câmara não deve gostar dos cerveirenses e de Vila Nova de Cerveira porque está a causar prejuízos de milhões. Alerta-nos. Estas palavras não são palavras curtas. Prejuízos de milhões. O Presidente da Câmara está a gerar prejuízos de milhões para a localidade? Estamos a falar de milhões de euros? E aqui paro. Porque a seguir vem a parte que a mim me preocupa. Que nos deve preocupar a todos. Sem falar dos meus próprios prejuízos. Porque estou parado há anos devido a ele. Entre parênteses, Rui Teixeira. E a pergunta é muito simples. É uma pergunta que temos que colocar para que no futuro não sejamos confrontados com algo que não pudéssemos ter antecipado. Este empresário que tem a concessão da pousada Dom Dinis por 50 anos virá com uma ação de responsabilidade civil contra o município de Cerveira receber ressarcido destes alegados prejuízos sofridos em virtude desta obstaculização? Ponto de interrogação. Senhor Presidente, se tiver alguma informação útil que possa dar a esta Assembleia Municipal e aos cerveirenses que estão presentes e que nos estão a ouvir, tenho toda a certeza que vamos ficar mais tranquilos. Mas sabemos o que estamos a falar. Nós todos sabemos em Cerveira qual foi o folhetim de uma empresa que se chamava Refoiense. E sabemos como é que ela acabou. E sabemos o que é que ela pediu ao município. Ok? E, portanto, se calhar, todos a pensar neste momento, temos condições de perceber qual será o melhor caminho para que, mais à frente, não sejamos confrontados com algo que possa ser efetivamente idêntico.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições, Sr. Deputado Joaquim Barroso? Faça favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. Vereadoras, Sras. E Srs. Deputados, estimado público aqui presente e online, comunicação social. Antes de mais, gostava, portanto, de iniciar aqui referindo um documento, não é a primeira vez que eu refiro, que é o relatório da atividade municipal, neste caso, de 27 de setembro a 29 de novembro, que é distribuído antecipadamente a todos os deputados e que enumera as diversas atividades do município e, naturalmente, do Executivo e do Sr. Presidente. Portanto, em 64 dias, entre o 27 de setembro e o 29 de novembro, temos 49 páginas. Portanto, é muita atividade e, acima de tudo, em nome da bancada do Partido Socialista, saudar a transparência, a clareza e a qualidade da informação que nos chega nesse documento. É naturalmente salutar, ver o dinamismo com que este Executivo trabalha, ver a abertura com que este Executivo trabalha e, acima de tudo, ver as diversas áreas de ação e de atividade onde é investido o tempo por este Executivo. Gostaria de salientar aqui, em uns pontos sucintos, aquilo que também me chamou a atenção em tanta desta informação. Cerveira, o Sr. Deputado Pedro Soares acabou por referir há bocadinho, está entre os 100 municípios portugueses com melhor prestação financeira, entre 308 municípios. Portanto, ocupando a 41ª posição do ranking dos 50 primeiros municípios de pequena dimensão, num total de 187. Isto significa que, neste momento, um concelho com menos de 10 mil habitantes encontra-se num rácio dos 30%, em 308, naturalmente, melhor qualificados.
é naturalmente de louvar e é de referir este feito. Naturalmente que há um trabalho em continuidade, mas quem está ao leme do barco neste momento, se não tivesse agarrado o leme com a força necessária, certamente que não estaríamos neste ponto. Portanto, não me canso de enaltecer também este trabalho, sendo ainda de referir que é a primeira vez que um município de pequena dimensão do distrito de Viana do Castelo consta nos primeiros 50 lugares. Estamos, efetivamente, num caminho de construção e num caminho positivo. Referir ainda que neste campo ainda de ação, de representação e de mostra, que também é importante, e muito temos falado aqui da marca Cerveira, da construção e da reconstrução da marca Cerveira, o seu presidente foi convidado, e tanto quanto sei, hoje foi orador no ISCTE, numa sessão de apresentação do Barómetro Desenvolvimento Local 2024, sendo o município referenciado como um bom exemplo de trabalho implementado no prol do desenvolvimento local. Portanto, todos os indicadores a nível nacional hoje reconhecem a qualidade do trabalho do município e reconhecem a qualidade do trabalho deste executivo. No campo também local, ainda salientar dois projetos muito interessantes. Por um lado, a aposta contínua na educação com o alargamento da entrada, com o alargamento da entrega dos cadernos de atividades ao ensino secundário e na preocupação com a parte social, naturalmente que é um ponto que preocupa muitos de nós hoje, que é a quantidade de imigrantes, com a abertura do novo centro de atendimento, AIMA, Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que já recebeu e apoiou mais de 1.500 imigrantes de várias nacionalidades. E a referir ainda, neste ponto, é um dos municípios com mais atendimentos. Este é um trabalho de 3 anos. Daqui a pouco estaremos no ponto do orçamento e há uma lista também de investimentos e de obras muito diversificada que eu tinha aqui, mas voltaremos cá mais à frente. Portanto, da bancada do Partido Socialista, mais uma vez, frisar a qualidade de trabalho e, naturalmente, dar os parabéns a todo o município em nome do Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Barroso. Mais inscrições? Sr. Deputado Vítor Alves, faça favor.
Solicitava-se uma dispensa.
Sim, com certeza.
Formais. Muito obrigado. Bem, vou iniciar então realmente por aquilo que muito se tem falado hoje aqui nesta Assembleia, que diz respeito ao nosso castelo e tanto ali o deputado da bancada do PS falou e que tentou demonstrar tanto conhecimento sobre tal. Quero referir que realmente os meus antepassados viviam no castelo, aqui em Vila Nova de Cerveira. Foram expropriados na altura para uma finalidade pública, para tal. E não estou aqui a solicitar absolutamente nada em termos de indenização, a coisa que pareça. Mas, realmente, essas pessoas tiveram que sair de lá, nesse momento, para dar uma finalidade pública àquele espaço. O qual, presidentes de câmaras que nós tivemos, e muito bem, o fizeram na altura. E tornaram aquele espaço aberto à comunidade. Totalmente aberto à comunidade. E com uma finalidade. Posteriormente, aquele espaço foi fechado. Foi vedado. Não foi possível, realmente, o seu acesso. E é isto que os cerveirenses têm que solicitar. É que aquele espaço, e o espaço que é comum, que é público, que foi retirado a muitas famílias, tem que ser usado para essa finalidade. E não se vem aqui, em momentos de oportunismo, evocar o que seja no antepassado de utilização daquele castelo, que realmente não reflete a realidade. E o que os cerveirenses querem, cerveirenses como eu e todos nós cerveirenses, é que aquele espaço seja útil. E não, não existe aqui uma constante de propaganda, uma constante propaganda que nos vai levar realmente àquilo que nós queremos, que é a sua utilização, a sua efetiva utilização. Disso, foi aqui falado relativamente aos manuais escolares que foram entregues, e muito bem, ao ensino secundário também. É de referir que esses manuais, como já estão realmente indicados no final do ano letivo, pela escola, era bom é que chegassem atempadamente, porque os alunos, não é, já iniciaram a sua atividade há muito tempo, alguns deles já compram manuais e depois não vão receber manuais em duplicado, neste caso atividades coletivas. E é tudo por enquanto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Renato Domingos, pode pronunciar-se, a seu favor.
Eu não estou aqui com demagogias, vamos lá ver uma coisa. Você era deputado municipal e votou, se me bem lembro, ou eu ouvi-o nas assembleias municipais, ou se não era você, era o Pensar Cerveira, votou ou apoiou quem deu a concessão a isto. Está aqui. Chama-se Rez do Orgogi. Está aqui. Temporariamente inativa. Capitais próprios negativos, 130 mil. 41 euros no banco. Você acha que vai haver algum investimento aqui? Acha sinceramente? Eu acho que não. Era só isso que eu queria esclarecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nato Domingos. Faça favor, Sr. Deputado Vítor Alves, novamente.
Dispensa os cumprimentos?
Sim, com certeza.
Obrigado. Realmente não me fiz entender, não é? Às vezes acho que o erro é meu. É realmente ter capacidade para fazer entender os outros. Mas volto a tentar passar a palavra. O que eu indiquei foi realmente que os espaços comuns, sejam utilizados pelos cerveirenses. Eu não estou a indicar aqui a empresa X, Y ou Z, que está realmente, que tem esse contrato de concessão, ok? Que seja ela que vai iniciar o processo, que não vai. Não é isso que está em causa. O que está em causa e o que eu indiquei foi realmente que os espaços comuns sejam devolvidos aos cervejantes. E que eles possam utilizar. Na minha infância, todos nós utilizávamos esses espaços. Posso-me entender agora? Muito obrigado. Espero bem que sim.
Obrigado. Sou deputado Eduardo Castro, faça favor.
Dispensa-me das apresentações, Sr. Presidente. Eu também não vinha preparado para fazer nenhuma intervenção, mas vou fazê-la. Aquilo é um projeto que não interessa à Cerveira, nem aos cerveirenses. Aquele senhor, o concessionário Eurico, na minha presença, na presença da doutora Inês Dentinho, que é a gestora do fundo Rainha Dona Leonor, e de dois arquitetos que a acompanhavam, e na presença do seu Presidente da Câmara, afirmou que ele tem a concessão de tudo. É das casas, é dos espaços públicos, é do castelo. O castelo é dele. É o que afirmou. E quando a obra estiver feita, que naquele grande espaço público ele quer fazer lá uma piscina, o castelo é fechado por ele, é aberto por ele quando ele muito bem entender e pelo tempo que ele entender. Portanto, aquele projeto não interessa à Cerveira. E eu disse-lhe que enquanto fosse o provedor da Santa Casa da Misericórdia, não era preciso a Câmara mover-lhe processo nenhum. A Santa Casa irá atuar legalmente para que a obra não seja feita. Porque a Santa Casa é proprietária de uma igreja que nunca foi ouvida nem achada para a concessão da licença. Nem sequer para a assinatura do tal programa que lhe foi dada à concessão. Portanto, aquilo é um projeto que não interessa a Cerveira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Castro. Mais inscrições? Não? Antes de... Não se permitem. Dispensando também, se me é permitido, as as saudações que já as fiz no início. Mário Alberto Nobre Lopes Soares nasceu em Lisboa a 7 de dezembro de 1924, no seio de uma família republicana ou liberal, tendo-se licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas em 1951 e em Direito em 1957. Em 22 de fevereiro de 1949, casou com Maria de Jesus Barroso, por procuração, por se encontrar preso na cadeia do Aljube, tendo nascido dois filhos deste casamento, como é sabido, João e Isabel. Desde jovem, assumiu Mário Soares uma posição de combate político contra a ditadura salazarista, tendo sido autor e subscritor de importantes documentos de contestação ao Estado Novo. Participou ativamente nas candidaturas dos generais Norton de Matos e Humberto Delgado à presidência da República, momentos que abalaram o regime. Enquanto advogado, lutou pela liberdade nos tribunais, nomeadamente no famigerado Tribunal Plenário, defendeu imensos presos e perseguidos políticos pela PIDE. Foram em Mário Soares os inícios da afirmação do socialismo democrático em Portugal, nomeadamente como corrente oposicionista ao Estado Novo. Em abril de 1964, ajudou a fundar a Ação Socialista Portuguesa, ASP, tendo sido candidato oposicionista à Assembleia Nacional em 1965 e em 1969. Igualmente, como anticolonialista, Mário Soares uma atuação sempre ativa na denúncia da situação política que então se vivia na metrópole e nas colónias, com destaque particular para a guerra colonial, em consequência do que foi preso político por 12 vezes, deportado para São Tomé e Príncipe, em 1968, e obrigado a exilar-se em França a partir de 1970. Em 1973, na cidade alemã de Bad Münstereifel, fundou com alguns outros oposicionistas o Partido Socialista, por transformação da ASP, sendo eleito secretário-geral, cargo que ocupou durante quase 13 anos. Mário Soares preparou o exilado político a chegar a Portugal, após o derrubo da ditadura, o que fez a 28 de abril de 1974, tendo desempenhado a partir daí um papel determinante na transição, consolidação e institucionalização da democracia portuguesa, por todos certamente reconhecido. Como ministro, defendeu e lutou, desde logo, peço desculpa, pela instituição de um regime democrático pluralista, representativo e de tipo ocidental, tornou-se o principal líder civil e o político português com maior notoriedade internacional nessa época. Como ministro dos Negócios Estrangeiros, em 1974-75, teve uma intensa atividade diplomática de reconhecimento internacional do novo status político vivido em Portugal com a Revolução de Abril, mantendo tal atividade pela prioridade ao início do processo de descolonização e à independência dos territórios ultramarinos. Em 1975, foi deputado nas primeiras eleições livres por sufrágio direto e universal realizadas em Portugal para a Assembleia Constituinte. E em abril de 1976, votou a Constituição Democrática Portuguesa. Foi primeiro-ministro de três governos constitucionais, 1976-1977, 78, 1983-1985. E como europeísta convicto, defendeu sempre a necessidade de integração de Portugal nas comunidades europeias, atualmente da União Europeia. O que vai suceder efetivamente em junho de 1985, com a assinatura do respectivo Tratado de Adesão. Foi Soares, em 1986, o primeiro civil e eleito por sufrágio universal direto para o cargo de Presidente da República, o qual desempenhou por dois mandatos, de 1986 a 1996, mediante o órgão de proximidade e atenção aos problemas do povo português, com as presidências abertas e a sua magistratura de influência. Em 1999, respondeu ao apelo para a sua participação na forma do projeto europeu, foi a cabeça de lista do Partido Socialista às eleições europeias, cumprindo um mandato como deputado, de 1999 a 2004. Em 2006, concorreu novamente à presidência da República. Foi recebendo a sua vida
muitos prémios, condecorações e doutoramentos honoris causa, mencionado internacionalmente por todo o mundo, tendo falecido em Lisboa a 7 de janeiro de 2017, aos 92 anos. Hoje, se estás aqui, nesta Assembleia Municipal, mas defendendo por excelência da democracia local, pluralista, tudo que mais sentias e impõe na verdade, em grande parte o devemos a Mário Soares. Pensamos ser de inteira justiça, relembrá-lo aqui, ainda que de um modo muito singelo, no centenário do seu nascimento, um dos maiores representantes da democracia portuguesa e da Europa Ocidental, tem defendido sempre, até o final da sua vida política, que será vencido quem desiste de lutar. Aplausos, se assim concordarem, um aplauso desta Assembleia para Mário Soares. Muito obrigado. Obrigado. Sim. Dá licença. Ora, de seguida então, o Sr. Presidente da Câmara prestará os esclarecimentos às questões que foram suscitadas nas diversas intervenções políticas. Faça o favor, Sr. Presidente da Câmara.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sras. Vereadoras, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Presidentes de Junta, público aqui presente, público em casa, Sr. Secretário da Assembleia, nosso técnico Calisto, muito boa noite a todos. Queria começar por agradecer as intervenções da deputada Carla Torres, Vítor Alves e Mara, no que diz respeito às convocações e aos votos de pesar, relativamente ao debate entre o deputado Renato Domingues e Pedro Soares, não vou, obviamente, também estar aqui a intervir. Relativamente aqui ao deputado Aristides Martins, apraz-me, em primeiro lugar, dizer que se é tudo o que tem para dizer é voltar a falar no castelo, fico satisfeito porque estou a fazer um bom trabalho. Considero eu que se é o único ponto a insistir no mesmo tema, que uma vez que o técnico encarrega de fazer o relatório ainda não terminou atempadamente para esta Assembleia, vou de uma forma, se calhar mais resumida, mas de uma forma extensa, voltar a explicar aquilo que já expliquei aqui, e peço desculpa a quem já ouviu aqui várias vezes o mesmo tema, explicar todo este processo, até porque temos aqui seguramente pessoas, estou a ver pelo menos aqui um jovem hoje presente, se calhar com interesse em intervenção política, e que tenho todo o gosto também em explicar aqui ao Francisco aquilo que tem sido este processo do Castelo. E, portanto, começando do seu princípio, aqui o Sr. Deputado Aristides Martins dizia que já foi uma posada de prestígio há 30 anos, seguramente, conheço quem lá ficou. Também foi, em tempos, um castelo de prestígio na defesa de Vila Nova de Cerveira, por exemplo, contra as invasões napoleónicas. Também já foi uma aldeia em que até quem, pelo menos aqui, sobre o Bador, por lá andou e muitos cerveirenses lá residiram. Já foi muita coisa, essencialmente, e aquilo que nós temos vindo a debater, essencialmente o castelo é nosso, é dos cerveirenses. E é isso que nós pretendemos que seja no futuro. Fazendo então uma resenha desta questão do castelo. Como sabemos, em 2007, a pousada existente que estava entregue ao Grupo Stana encerrou porque consideraram que não tinha viabilidade aquele negócio enquanto pousada. Pronto, um grupo que todo mundo conhece, mas que se calhar fez mal essa avaliação, porque, pelos vistos, ainda é possível ser rentável aquele negócio, no pensamento de algumas pessoas, obviamente. Esteve durante este período, desde 2007, sem praticamente utilização, a não ser pontual. Em 2018, o Governo lançou um projeto em que permitia aos municípios escolherem e poderem ter como usufruto o património que era do Estado, como o caso do Castelo. O Castelo é património do Estado português. Poderia, portanto, o município, neste caso em Vila Nova de Cerveira, optar por explorar aquele castelo, ficar na sua posse por 50 anos, ou outro património aqui presente em Vila Nova de Cerveira. O município de Vila Nova de Cerveira entendeu que não queria explorar aquele castelo, que não tinha interesse para Vila Nova de Cerveira, aquele castelo, aquele edificado que se situa dentro do Castelo de Unidos, dentro das muralhas. Devido a essa decisão da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, o Governo incluiu este património no projeto de Revive. Houve um concurso, portanto, no concurso, a empresa vencedora, que seria o Hotel Meira, acabou por ser excluída. Não sei muito bem porquê, lá se saberá. E, posteriormente, foi entregue a este concessionário, atualmente, que ainda mantém atualmente a concessão, Eurico da Fonseca, por 50 anos, num contrato celebrado em novembro de 2019, é uma empresa que iniciou a atividade em 2020. Empresa constituída na hora, com capital social, que já todos sabem, de 5 mil euros, porque foi até uma peça jornalística que veio trazer essa informação. E também, como sou deputado, Renato Domingos disse bem, uma empresa que, por sinal, até tem capitais próprios negativos. E, curiosamente, também se assistiu à peça jornalística da TVI, o concessionário está a aguardar, tem tanto dinheiro que está a aguardar que o Estado lhe financie aquela obra. Foi muito bem. De facto, foi assinado esse contrato de concessão em 2019. O processo decorreu aqui dentro do município. Esse projeto de arquitetura inclui uma piscina no espaço que se considera público dentro daquele edificado, naquele terreiro, todos conhecerão. E, em agosto de 2021, de uma forma acelerada, saberá-se lá porquê, o Executivo anterior entendeu de forma acelerada aprovar aquele projeto de arquitetura que inclui, volto a referir, uma piscina dentro do castelo, naquele espaço que se considera público. Posteriormente, e passados já decorridos 2 anos para iniciar as obras e não tinham iniciado, o Turismo de Portugal prorrogou por mais 2 anos, com a justificação do Covid, a concessão até final de 2023. Quando iniciamos funções, de facto, aliás, isso está no meu programa eleitoral, entendia que era melhor para a Cerveira, servia melhor os interesses de Cerveira que aquele património fosse entregue aos cerveirenses para o usufruto dos cerveirenses. Demonstrei esse interesse e essa minha posição junto ao Secretário de Estado do Turismo, que entretanto saiu, a Rita Marques, com o Secretário de Estado que tomou posse entretanto, Nuno Fazenda, junto ao Turismo de Portugal, junto da Estamo e de alguns membros do Governo. O facto é que em este ano, no início do ano, oficiei Turismo de Portugal e a Estamo demonstrando um interesse, então, já que não se tinham iniciado as obras até ao tempo que tinha sido programado, que, e uma vez que o município tinha deferido a licença em março de 2023 e o concessionário até ao final de 2023 não tinha sequer levantado essa licença, que tínhamos interesse então, e entendíamos que não devia ser prorrogada essa concessão e que deveria o município, se assim entendesse o Estado, obviamente, ficasse com aquela exploração daquele edificado. Fui informado, posteriormente, pelo Turismo de Portugal, que tinham prorrogado novamente a concessão ao privado. Não sabe porquê, se calhar o deputado Aristides saberá mais que eu, porque depois de ter lido aqui o testemunho do concessionário e da defesa que faz em prol dessa entidade privada, seguramente conhecerá melhor as razões porque se defende tanto o interesse privado em detrimento do interesse público. Nós entendemos, este executivo entende, que aquela edificada, volto a referir uma vez, é dos ribeirenses, deve ser do usufruto dos ribeirenses. Estamos a executar um projeto, que é um projeto europeu, que já todos devem conhecer, que é o projeto Arquétics, para debater com a sociedade, com as instituições, não só dos ribeirenses, mas também nacionais, daquilo que deve ser o usufruto daquele castelo. E lançámos recentemente também um projeto com os jovens de Vila Nova de Saavedra das escolas para criar um programa e debater o castelo para que, de facto, quer os saberenses mais novos, quer os mais velhos, possam sentir aquilo que nós achamos que deve ser o castelo. Portanto, efetivamente, o que está em cima da mesa é um concessionário que recebeu aquela concessão por 50 anos de um património de Vila Nova de Cerveira, sem prestar garantias, sem prestar caução, que tem uma empresa criada na hora, que tem atualmente capitais próprios negativos, que não tem verbas, obviamente, para fazer aquela obra, que não tinha interesse, obviamente, em começar a obra, porque, apesar de ter o deferimento da licença em março de 2023, não a levantou, só a levantou passado um ano e meio dessa licença ter sido deferida. E depois temos, de facto, o turismo de Portugal e pelos vistos, os deputados Ciro Martins e Vítor Alves a defender o interesse do privado e de que se faça ali a pousada novamente, como existiu, nunca vai ser, mas uma pousada do senhor Eurico da Fonseca, o ilustre concessionário em que aqui o seu deputado Ciro Martins tanto defende. Feita esta resenha, e depois entregarei, quando o senhor técnico a terminar, o relatório sobre este castelo, para todos terem conhecimento, este é que é, de facto, o ponto de situação. Para concluir, relativamente a esta matéria, dizer que relativamente àquilo que aqui leu, o testemunho aqui que o senhor deputado Aristides Martins leu relativamente às declarações do Eurico da Fonseca. Essas declarações já foram objeto de uma queixa-crime no Ministério Público, que são obviamente falsas. E na próxima segunda-feira estarei em Lisboa a reunir com o secretário de Estado do Turismo precisamente sobre o castelo de Vila Nova de Cerveira. Quanto à indemnização, nunca terá lugar por parte do município, porque o município não é parte interessada no contrato de concessão. Indemnização, se calhar devia quase eu receber por ter dito aqui tantas vezes o mesmo tema e falado sempre da mesma situação. Referi aqui também como exemplo, este é até um bocado caricato, de facto, a Faiense, porque a Faiense foi uma empresa que estava precisamente a executar uma obra aqui na Nova de Cerveira no mercado e no atual Palco das Artes, e a qual foi indemnizada para não fazer aquela obra. Portanto, os cervejenses do seu bolso pagaram uma indemnização de cerca de 400 mil euros para esse empreiteiro não realizar aquela obra. Obra que na altura seria, se fosse concluída, custaria cerca de 1,2 ou 3 milhões e que acabou por ser este executivo a concluí-la. Com muito orgulho da minha parte, aquela obra que atualmente se chama o Palco das Artes e que, curiosamente, o município não chegou a gastar 1 milhão de euros. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Joaquim Barroso, agradecer as suas palavras e, efetivamente, tentamos, pelo menos, ser claros e transparentes naquilo que é o nosso trabalho, aquilo que nós desenvolvemos em prol de Vila Nova de Cerveira. O projeto AMA e o Balcão AMA, que foi criado no CAE, em Campos, tem, de facto, sido um sucesso. Temos mais de 1000 atendimentos atualmente. Não só serve para aqueles que estão a residir, a trabalhar em Vila Nova de Cerveira, mas para todo o país. São marcações que são efetuadas a nível nacional, mas temos contribuído, de facto, para a melhoria do atendimento a quem necessita deles, neste caso, aos imigrantes. O alargamento dos manuais escolares também é, na fundo, a sequência daquilo que nós temos vindo ao longo do tempo a fazer, que, no fundo, de aumentar o apoio às famílias de Vila Nova de Cerveira na área da educação. Ao senhor deputado Vitor Ramos, antes já respondi relativamente ao Castelo, mas quando diz que queremos a efetiva utilização, não sei a que se refere. Quando esteve fechado, eu penso que não deve comungar da mesma opinião, ou pelo menos não tenho assistido. Vou dar essa benesse, não tenho assistido seguramente às assembleias municipais, mas já aqui referi que a razão de ter estado fechado é precisamente que o governo oferecia condições de segurança às pessoas para o visitar. Se entende que as crianças poderiam entrar no castelo com, no fundo, os atos de vandalismo, com o facto daquele edificado ter estado vandalizado, não ter sido zelado o interesse desse património por o concessionário, que era a obrigação dele, e por isso eu também tenho uma queixa-crime relativamente a essa matéria, e o município, também já referi aqui, tem não só esta queixa-crime que é pessoal relativamente ao que foi declarado, mas também uma queixa-crime juntamente do Ministério Público para anular a concessão e a sua prorrogação, uma vez que aquele concessionário, em primeiro lugar, não cumpriu com o contrato no início das obras, em segundo lugar, e mais importante, não zelou pelo património que lhe foi entregue, é um património público que deve ter sido zelado, e precisamente por isso é que aquele património esteve abandonado e não oferecia segurança para quem visitava aquilo edificado. Por último, queria agradecer e dar os parabéns aos funcionários do município pelo prémio que recebemos relativamente ao BUP e o prémio de proximidade, menção honrosa. Agradecer também a todos os colaboradores que, no fundo, contribuíram para que pudéssemos atingir o patamar que atingimos no anuário financeiro, no desempenho financeiro do município, que atingimos em 2024. Efetivamente, é necessário algum trabalho para que isso aconteça. Em 2022 e 2023 não foi possível, 2024 foi, e isso também se deve ao trabalho de todos os colaboradores do município. E, por último, agradecer também aos colaboradores e aos cerveirenses, porque também é deles este reconhecimento que hoje recebemos em Lisboa, num local, de facto, no Isqueté, onde eu fui orador, num barómetro de desenvolvimento local que mede 57 indicadores e no qual a Vila Nova de Cerveira se destacou e foi por isso mesmo convidado a estar presente como orador, principalmente no desenvolvimento económico e no desenvolvimento social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Arcides Martins, quer intervir? Faça o favor.
Sr. Presidente, pelos que estão dispensados cumprimentos,
com certeza.
Pequeno esclarecimento só. Me parece que é importante porque o senhor, agradeço ao Sr. Presidente que nos tenha, ao Sr. Presidente da Câmara, que nos tenha revisitado aquilo que o senhor entendeu, que é o processo. Mas quero dizer, eu disse-o publicamente, eu não conheço o senhor de lado nenhum. Não sei quem é. O senhor diz, não deixe no ar, não insinuo qualquer coisa que em estados de alma vale o que vale. Não serve para nada dizer, será? O que é que será? Não se interessa nada. Factos, vamos a factos. Eu pus uma situação muito concreta. Não é verdade. E o senhor sabe que não é verdade? Penso eu. Já teve tempo de se informar, pelo menos. Não é verdade. Porque o castelo não serviu. O castelo, não, agora vou falar em castelo, não serviu o cerveirense mesmo depois de a concessão ter terminado em 2007. Isso não é verdade. As pessoas continuaram a ir ao castelo. Continuaram a usufruir dela. Da Nossa Senhora da Santa Casa da Misericórdia. Mas não é verdade. Não, não é que foi utilizado esporadicamente, porque também foi edificada. Fizeram-se lá passagens de ano. Se calhar todos nós lembramos. Fomos lá todos, às tantas. E carnaval. Isso sim. A parte edificada foi carnaval, usada atualmente. Mas não é verdade que o resto daquilo que é as outras os passarinhos, os terraços, não é verdade que não tenha sido utilizado. Portanto, isto é uma coisa recente, do seu mandato. É um facto. Portanto, o senhor pode dizer assim, ok, mas as clareções... Porque provavelmente durante um tempo o castelo teve fechado. Eu dou isso barato. Mas não é assim. Porque não era assim. O clube de São Vitor disse é exatamente aquilo. As pessoas observaram tão direto do sofrer dos espaços públicos que sempre lá estiveram e que não poder codificado. E tudo é que não engana nenhum. E, portanto, Sr. Presidente, eu quero, eu, Cerveirense, quero que os cerveirenses, e na minha mensagem, usufruam do que é comum. Se depois o senhor é concessionário, acha que é de tudo, isso há regras. Já acho que, quer dizer, percebemos, há regras. Se o senhor fechar a linha aos partes do Conselho, o senhor tem regras para abrir, é igual. O que adianta o concessionário dizer que fecha a porta, que é às 5, às 7, ou não? Uau! É lá que o senhor tem que mostrar a sua autoridade. Como Presidente da Câmara, em exercício. Tudo isto vale exatamente aquilo que vale, o que as pessoas vão dizendo. A concessão, dizemos assim, vamos dizer assim, a concessão é modificada. Ok? A concessão é do edificado. Como todos sabem, tudo se trabalhou. Eu conheço, não sei se os senhores conhecem, mas eu conheço, Ricardo. E eu não vou discutir, porque obviamente eu respeito tanto os técnicos, os arquitetos e os engenheiros, tantos porque eles é que têm uma noção clara das soluções. E eu tenho, não que este projeto, que não vou discuti-lo porque não conheço, está a ver? Não conheço o projeto. Se tem piscina, se é assim, se é assado. Mas é uma solução técnica. Se calhar não é outra. Juntem-se os técnicos todos e falem. Falem uns com os outros. Percebam qual é a melhor solução. Chamem o concessionário. Ajustem com de costas voltadas é que isto é literalmente um sem fim. Solução. Portanto, e para concluir, Sr. Presidente, por mais que a gente revisite o procedimento, Sr. Presidente, quem Deus diga assim também, assim, para que fique depois gravado lá em casa. Tem algumas alterações negativas da poder usar nas mais 3 anos? Foi um senhor que governava um governo do seu partido. Foi ou não foi? Foi o PS, que estava em funções e que saiu há poucos dias, há poucos meses, de funções. Foi ou não foi o Ministério das Finanças que deu essa, digamos assim, autorização para 3 anos, 2 anos, 7 anos. E eu perguntei-lhe uma coisa muito concreta. Eu li o que está no jornal. Eu citei. Não é a minha opinião. Não é a minha opinião. É o que está num jornal público. E que o senhor também sabe. Tenho a certeza. Até porque também lá tem declarações suas. Certo? Estamos entendidos. Eu reproduzi, citei o que vai no jornal deste país. O que me parece a mim, sinceramente, é quando a dificuldade em perceber que nós temos aqui um problema foi criado, nos termos do jornal, não sei se é ou não é verdade, o senhor se calhar sabe, estes 3 anos resultaram ou não resultaram de obstaculização do processo de licenciamento. Isto é uma resposta muito simples. Sim ou não? Objetivo. Pois podemos já falar. Se sim ou não, é objetivo. Porque nós também temos o direito de ser informados. Na primeira pessoa. O senhor Presidente, como sabemos, tem de certeza muita mais informação do que nos possa ser, obviamente, esclarecedora. Estamos de acordo nisso. Também temos que perguntar se o que vai publicar se corresponde à verdade. É só isso. Porque se corresponder à verdade, então temos um problema. Então a Câmara de Cerveira não está ao serviço de uma solução. Está ao serviço do problema. E se calhar é por aí que teríamos que pensar. Mas vou-lhe dar uma solução. Sr. Presidente, provavelmente, se calhar, já pensou nisto, mas eu vou até lhe vou ser, somente, entre aspas, útil. Porquê é que o Sr. Presidente não pensa sobre a solução do castelo? Porquê? Porquê que o Sr. Presidente não pensa sobre a solução do castelo? Porquê? Porque teria que ser percebemos o que é que nós temos, porque castelo daqui a 50 anos e fora da concessão.
Porque a comissão são outros que estão sendo aprovados. Por lá, o professor vai ter uma solução.
É uma ideia que vem aqui. Apenas, então só, provavelmente tem que ser estudada. Sim. Mas, provavelmente, estamos num Estado democrático e o povo, se calhar, às vezes deve ser chamado a tomar decisões desta índole. Eu, por que não? Se calhar todos ficamos a ganhar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Aristides. Martins, Sr. Deputado Joaquim Barroso, tem a palavra.
Sr. Presidente, se me dispensa dos cumprimentos. Sr. Deputado, mas também o Sr. Deputado criou aqui uma grande confusão. Efetivamente, não foi o Sr. Presidente que trouxe a confusão. Vamos lá ver. Primeiro ponto. Eu faço parte, felizmente, de um grupo de deputados que em 2007, quando prestou a concessão anterior, ainda tinha menos de 18 anos. Felizmente, hoje assim, a representação mais jovem. Mas há uma coisa que, se não me falha, se alguns me puderem ajudar, o castelo, melhor, a pousada de Dom Dinis, tinha uma abertura ao público restrita à quinta-feira santa por causa da pousada, da proteção dos Senhores Passos, e ao domingo, causa da Missa da Misericórdia. Bom, isto é o entendimento e a informação que eu tenho. O castelo não tinha uma abertura e um acesso ao espaço comum aberto diariamente e na totalidade. E assim se compreendia facilmente, porque as unidades de alojamento que lá existiam, vulgo quartos, requeriam também a sua privacidade quem estava a utilizar aquele espaço. Portanto, neste momento, a Câmara de Cerveira e o Executivo entende-se bem que quer devolver efetivamente o castelo aos trabalhadores e o edificado também para os de utilização pública, de serviços públicos e serviços ao público. Efetivamente, e não é preciso ser um grande entendido para perceber criar condições de atratividade para dar vida, para criar atividade, para criar desenvolvimento e criar dinâmica dentro do espaço do castelo. Eu acho que é muito claro. É uma informação muito simples. A concessão desta natureza, já vi algumas passarem-me à frente, obviamente, são coisas que têm, as regras não se vão decidir depois da concessão, se abre a porta à segunda ou à quinta ou à sexta. Naturalmente, o concessionário particular terá naturalmente todo o interesse em fechar o castelo novamente aos trabalhadores. Eu, como senhor deputado, disse muito bem, estou há 50 anos. Tenho tudo. Tenho dito tudo. Muito obrigado. Muito
obrigado, Sr. Deputado Joaquim Barroso. Não sei se o Sr. Presidente quer prestar mais esclarecimentos. Muito obrigado.
Ora, muito obrigado a todos, mais uma vez. Eu vou esclarecer, mas não vou esclarecer o elemento do deputado Assis Martins, porque ele não percebe o que se diz. É difícil conseguir dizer. Aliás, para quem tem, de facto, o desplante de dizer que, de facto, sou presidente da Câmara, já explicou. E se é verdade o que está a dizer, e depois lê aqui as declarações de um concessionário, com o histórico que eu já disse que o próprio concessionário tem, e acha que isso é que é verdade, mal há mais pena, de facto, esclarecer o seu deputado. Não vou perder mais tempo com isso, nem gastar energia. Mas vou esclarecer de alguns pontos que referiu aqui para, no fundo, para quem nos ouve, quer em casa, quem está aqui, poder ter algum conhecimento desta matéria. De facto, eu nunca disse que o espaço nunca tinha sido usado neste período. Obviamente que o espaço esteve aberto. É o fruto de quem queria, de facto, percorrer. Aliás, foi uma coisa que eu sempre disse aqui, aqueles regulamentos são públicos, aliás, está na nossa, de facto, na nossa exposição de anulação da concessão, esse mesmo fator, uma vez que entendemos que quer os regulamentos, quer aquele largo onde pretendem fazer a piscina, é público e, portanto, espaço público não pode ser concessionado e essa concessão devia ser nula. O Sr. Deputado devia saber ainda muito mais isso a esse respeito, porque também votou na altura, o próprio projeto já incluía de concurso, já incluía aquela ocupação por uma piscina. E, portanto, estava cá na Assembleia, quando isso foi discutido, deveria saber também isso. A prorrogação não é decidida pelo Governo, a prorrogação é decidida pelo Turismo de Portugal. Não é nenhum governante que decide, mas sim quem está a dirigir o Turismo de Portugal. E são os mesmos que estão lá atualmente com o Governo agora até AD, PSD e CDS. Mais uma vez, relativamente à auscultação, até a casa apanhou-me a beber água, quase me engasgo. Efetivamente, a auscultação, mais uma vez, não está atento ao que estamos aqui a falar, não está atento sequer àquilo que se faz em Vila Nova de Cerveira. Como referi há pouco, nós estamos num projeto Revive, dentro do programa Urbact. Esse projeto, precisamente, tem um grupo local, mais restrito, onde estão instituições de Vila Nova de Cerveira, onde estão pessoas de Vila Nova de Cerveira, nomeadamente arquitetos e outros técnicos, e um grupo mais alargado, onde também estão instituições nacionais e onde estão ainda mais população. Portanto, a auscultação é o que nós fazemos, e a fazemos também todos os dias com quem conversa connosco, e obviamente que se tem assistido a estes processos deveria de facto conhecer, mas não conhece, sinceramente não sei o que lhe possa fazer mais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou conceder excepcionalmente a palavra novamente ao Sr. Deputado Vítor Alves, mas eu chamo a atenção que ainda só estamos no período antes da ordem do dia e temos bastantes matérias, mas faça favor.
Dispensa-me os cumprimentos.
Sim,
muito obrigado. Bem, iniciando a intervenção do Sr. Presidente da Câmara, realmente é de bom tom mal julgar a capacidade e o entendimento das pessoas, não é? Porque não estamos cá para avaliar isso, o entendimento das pessoas, mas sim a nossa capacidade de nos fazer entender, que é o mais difícil. Além disso, indicou que eu apoiei, e isso vem defender a minha honra, apoiei os privados quando tive a minha intervenção. Nunca tal o fiz. Apoiei totalmente o contrário. A utilização pública. Ok? Isto está gravado, podem voltar a ouvir. E só queria defender mesmo a minha honra. Desculpem lá.
Muito obrigado. Antes de passarmos para o período da ordem do dia, eu propunho o seguinte. Fazemos um intervalo de 10 minutinhos, porque... Para respirar um pouco. Mas antes disso também, está aqui para quem quiser, tiver interesse, o Plano de Atividades e Orçamento 2025 da Fundação Bienal de Arte de Cerveira. Está aqui para consulta se houver interesse de alguém. Até já, 10 minutinhos. Voltamos já.